Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Júlio de Filho, tá aqui, Felipe Esquita.
Olá, estamos aí.
Evandro tá aqui, Bruno Carvalho.
Oi.
Vamos para mais um bônus 99 Vidas, nosso podcast maravilhoso aqui, e vamos responder perguntas, hein? Perguntas enviadas por vocês no nosso maravilhoso site, 99vidas.com.br. Aí, quando você faz seu login, tem um espaço para você mandar a sua pergunta. Mande a sua pergunta, porque a gente está subindo, né? Estamos escalando esse Monte Everest, que são as perguntas do 99 Vidas. Vamos lá, Diego Rodrigues. A tecnologia VR foi mais um grande flop? Parece que apesar da indústria querer sempre revolucionar a forma como jogamos, controle na mão e TV vão reinar eternamente. E aí?
Isso depende do ponto de vista do que ele tá chamando de flop, né? Assim,
mas não pegou, né?
As pessoas... Não, calma. É isso que eu... As pessoas esquecem que o VR não surgiu agora. O VR, ele vem e volta pro mundo dos videogames e pro entretenimento de tempos em tempos. Só que tem muito dinheiro. Aí eu vou falar do lado da perspectiva que eu tenho hoje, que é uma perspectiva que eu não tinha. Tem muito dinheiro sendo investido em VR, não no tipo de experiência de jogo que a gente conhece. Rola muito dinheiro, e dinheiro, tô falando investimento pesado, em VR para usos da indústria médica. Então, a indústria da saúde tem investimento muito pesado em realidade virtual. Automobilística, um investimento muito pesado. E militar, cara. Todos esses mercados são mercados que têm investimentos de milhões de dólares em VR. O problema é que a gente olha o VR da nossa perspectiva. Aí dentro do mundo dos jogos, sim, é como eu falei, é algo que, primeiro, não chegou agora. Você já tinha jogo de realidade virtual antes. Só que no mundo dos videogames ele não consegue engatar de vez. Ele vem e volta, em uns períodos faz um pouquinho mais de sucesso, algumas experiências engajam, outras nem tanto, mas o dinheiro do VR não tá aqui. Tanto que, vou dar um exemplo pra vocês, a Unity, né, que é uma engine de desenvolvimento, ela tem esse foco dela, desenvolvimento para VR, muito mais voltado para esses usos que eu falei, na indústria da saúde, na indústria do automobilismo e militar, do que para videogame. O videogame, digamos que hoje, é uma consequência, é um side effect, sabe? Tipo, não é o foco principal. Então, se você for analisar o VR como recurso, ele é muito bem utilizado hoje em dia. Dentro da indústria de videogame, não pegou. Não pegou, assim, tem dinheiro envolvido e tal, mas não pegou talvez da maneira que se achou que funcionaria, né?
É, se você for olhar os maiores sucessos aí, que são... O Quest 2 é o maior, com certeza. Uns 12 milhões de unidades ali. É muito pouco, né? Perto do que se esperava, ainda mais pra ele, que é meio que um sistema fechado, né? Pode ser um sistema fechado. Se for falar PlayStation VR, o primeiro foi 5 milhões, o segundo duvido que tenha sido mais que isso, assim. Então, do lado de cá, as tentativas mais recentes não pegaram, apesar de que do ponto de vista de experiência, eu acho que elas, com certeza, dá pra falar que melhoraram muito, assim, né? Tem jogos muito bons, muito diferentes, e com propostas que só teriam como ser feitas nesse formato, nesses headsets mais recentes aí. Mas não virou a popularidade, talvez, do que se esperava de... É igual foi a pergunta aí, da ideia de evoluir o videogame pra isso? Não foi... Ele veio com mais uma opção, né, a mais, né, basicamente. E que também não virou uma opção, talvez, necessária, né, pro futuro, mas é um acessório, basicamente, né, uma plataforma acessório.
É, eu acho que havia uma expectativa muito grande de uma transformação da forma como se jogar videogame. Eu acho que o VR, ele veio com essa proposta mesmo, assim, sabe? De ser essa mudança de paradigma. Olha, vai ser diferente agora. Ai, você vai colocar o óculos. E aí, sempre que vem com esse negócio de... É que nem aquele negócio do sensor de movimento, né? Do Kinect.
Que é outro também que veio, ficou e depois saiu. E aí é um ponto que eu só pra comentar no que ele falou. Videogame vai ser controle na mão durante muito tempo ainda. Muito tempo. Dificilmente vai mudar disso.
É, eu acho que não muda, não.
E o Kinect vendeu até bastante, assim, perto desse
vendeu.
Aí.
Vendeu.
Mas ele é um fenômeno pontual, entendeu?
Mas
ele
foi
é
de momento, foi um negócio de momento que... Ele não durou nenhuma geração inteira, né? Se você pensar
exato.
Assim.
Exato. No Xbox One, por exemplo, que ele chegou e teria... Ah, o Kinect 2 vai ser evolução, não sei o quê. Você viu que ele morreu.
É, a grande maioria das vendas foram do original e... Os obrigatórios do segundo, né? Mas que... logo logo ele deixou de ser um elemento mesmo, né, do projeto como um todo. E pensar que em um momento você tinha ali a Rare fazendo jogos pra isso, vários outros developers, Peter Molyneux fazendo jogo pra isso, então você tinha um garbo, assim, atrás das pessoas que estavam investidos nessa tecnologia, né? Mas mesmo assim não foi pra frente também, também foi um negócio bem de momento mesmo. E o controle na mão fica.
O negócio é que é a parada muito incômoda, né, mano? É pesado pra caralho na cabeça ali. E não vai mudar isso, né? Como é que muda isso? No fim ainda é usar o óculos,
vai.
É
que
nem
ir pro cinema. Eu ainda acho que vai uma tecnologia quando for implante neural, aí vai ficar...
Ô, Bruno...
Vai ser diferente.
Ah, não, do cinema é chato, né? Imagina...
Ainda tem o... Você liga do óculos 3D? Porque eu fui assistir o Superman e o Quarteto Fantástico, ambos lançados em 3D, né? Essa bosta. E aí, cara, é incômodo demais, e é um negócio que é leve, né? O óculos 3D. Imagina um peso. O peso de um VR é pior ainda, mano. Pra você passar muito tempo jogando, realmente não tem como funcionar assim, sabe? É controle na mão mesmo, é TVzinha, né? Ou TV Zona, né? E é isso, esse é o modelo, né? Você pode tentar revolucionar no controle, né? Que foi o que o controle do PlayStation 5 fez, né? Que ele tem várias coisas diferentes, né? A gente quando vai jogar aquela demozinha do Astrobot, né? Que apresenta como é que joga, né, os recursos que tem no controle e tudo mais. Você vê, cara, olha as possibilidades que dá aqui, né? De você assoprar o controle, caralho. Não é fantástico o negócio do assoprar?
Eu acho. Sim, mas mesmo isso, quantos usam isso hoje em dia?
Ninguém usa. Ninguém usa. Eu fico até triste que o próprio Kojima, eu achei que ele usaria mais. Ele usa da forma como que a maioria dos jogos usam, que é meio uma parada meio reativa só, né?
Uhum.
É, não tem muita mecânica envolvida nisso. É mais reação.
Lembrando
do mundo.
Que é legal, de soprar controle já existia faz tempo, tá?
É, sim. Mas é tipo... Pro lado da imersão é legal esses negócios, dessa ideia do jogo ser reativo e os barulhinhos e os motores e da vibração e tal. Mas a vontade é que fosse algo a mais, né? O Astrobot é um dos jogos que vai um pouco a mais.
Ô, Júlio, esse negócio de microfone no controle já tinha na época do Nintendinho, filho. O Famicom tinha.
Mas não era assim, né?
E o próprio DS já tinha também e usava isso em alguns jogos, né? O WarioWare não usa, do DS usa também.
Mas é um negócio, é uma tecnologia que realmente foi investido muito dinheiro, né? Eu acho que foi meio decepcionante para as empresas. Tem uma cara de decepção.
Eu imagino que o Facebook aí esperava mais, com certeza, pela quantidade de dinheiro investido e tudo mais.
Com certeza. Foram
quem botaram mais dinheiro, dedicaram mais recursos, né?
E eles ainda estão colocando, né?
Sim. Saiu o Quest 3 há pouco tempo, mas assim... Se você for comparar os dados de venda do Quest 2, do primeiro ano de venda do Quest 2 com o primeiro ano de venda do Quest 3, é muito abaixo. Tudo bem que ele custa bem mais caro também, mas eu acho que pra eles é um problema maior, assim, porque é uma empresa que, sabe, é uma divisão que é sobre isso, né? Diferente, sei lá, do PlayStation, que era uma... Foi tratado como uma subplataforma um tempo, teve o segundo, e hoje em dia a Sony não gasta nada do ponto de vista de desenvolver jogos pra ele, né? Então é um negócio que ele meio que passou por cima já. No caso do Meta, não, é o produto principal, assim, né?
Tu acha que pode chegar um ponto que ele vai ser descontinuado, o VR, do PlayStation aí?
Não, descontinuado acho que não, acho que a gente só não vai ter uma versão nova. Tipo, no próximo
videogame. Por exemplo, o PlayStation 6 não vem com
VR. É.
Nem vai sair um VR 3?
Eu acho que não, acho que não. Não me parece ser um negócio...
Um investimento plausível não, né?
Tipo, não parece, não, né? Não.
Na verdade, eu fiquei surpreso.
No 2, eu achava que justificava. Exato, exatamente. Nem acho. Ele já era um negócio meio... Não parecia tão necessário, assim. Tanto que o tempo de suporte dele foi ainda menor do que o do 1, né? Desse ponto de vista de software.
Eu fico muito triste aqui, porque eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu sempre falei, né? Que nunca ia dar bom. Sempre falei 99 vidas. Sempre fui inimigo do VR. E realmente, não tem como, mano. Não tem como. É desde sempre. Desde quando o Easy chegava pra falar, o VR... Ele joga até hoje, né? Ele joga o... qual é aquele lá? É do Facebook, né? O
Quest?
Do Facebook. O Quest. Ele joga o Quest hoje em dia. Ele tá jogando No Man's Sky, né? Eu vi ele jogando No Man's Sky no Instagram. E dizia, meu Deus, eu tô na nave espacial e não sei o quê. E...
Não, mas assim, realmente é impressionante. Tem experiências que são legais. Mas disso daí a se tornar algo que vai ser... padrão pra indústria de videogame, não, né? É diferente. Realmente, inclusive, eu tive a oportunidade de jogar o No Man's Sky na época do Play 4 ainda, que eu tenho VR do Play 4. E realmente é impressionante. Jogar No Man's Sky com VR é impressionante. Mas
não, mas hoje em dia é mais ainda, porque o No Man's Sky se transformou em outro jogo, né? Ele sim, é uma outra parada hoje em dia. Porque quando ele foi lançado, foi uma decepção muito grande, né? O No Man's Sky. E aí depois, quando foi atualizado, e aí as coisas que prometidas foram chegando e tudo, o No Man's Sky acho que é um jogo meio... que se transformou em outra parada, tipo Cyberpunk, sabe? Então, dois jogos que sofreram nos seus lançamentos, mas que um ano, dois anos depois se recuperaram, sabe? Se transformaram em outra parada e são jogos que hoje em dia são amados, né? A turma ama jogar.
Eu acho que o No Man's Sky é ainda mais... tipo, trabalho mais impressionante ainda.
Porque se fortaleceu a comunidade também, porque né,
Felipe? Que tá até hoje fazendo um update gratuito aí, anos e anos depois, e aumentando o jogo e tudo mais.
E o jogo se transformou realmente em tudo que ele prometeu, né? Que era batalhas espaciais...
Bem mais do que ele tinha prometido nesse ponto hoje em dia. Ele é bem mais... ele tem bem mais coisas do que se falava na época.
Sim, porque na época não tinha nada disso, né?
Não, não.
É, era mais exploração mesmo. Eu lembro, eu joguei com umas 40 horas de No Man's Sky só explorando, só minerando as coisas. Conhecendo os planetinhas, minerando, conhecendo, catalogando coisas e tudo. Hoje ele é um jogo que é jogo de ação, né? Ele tem muita coisa de exploração mesmo e tudo. Tem... muita coisa diferente, né? Eu acho até que vale a revisita. Quando é que a gente vai dar chance?
Difícil.
Pra poder rejogar esse jogo? E o Cyberpunk? Cyberpunk é um jogo que vale a pena.
Esse hein? Eu joguei um bocado depois, mas ainda também acabei largando. Mas eu tenho vontade de voltar.
Mano. Eu joguei mais de 100 horas na época do Cyberpunk. Todo mundo falando dos bugs, não sei o quê, e eu lá com... jogando tancando, e tudo mais. Né? Travou umas 4, 5 vezes e tudo, e... mas deu pra jogar tranquilo. Joguei no Xbox Series S mesmo, né?
É, esse é um que eu quero rejogar no Play 5, cara. Vou fazer o... o upgrade dele é gratuito? Porque eu tenho a versão no Play 4. O upgrade dele é gratuito? Eu não lembro.
É, do Cyberpunk é.
Não. É, então. Aí eu quero jogar no Play 5.
A minha versão. Mas ele já saiu diversas DLCs, né? Ele.
Paga se saiu uma, né?
Não.
O resto foi gratuito. Elba, né? É, esqueci o nome.
É que eles têm um sentimento de culpa, né? De, caraca, a gente prometeu muita coisa, decepcionamos a galera. Eles ficaram mais ricos do que eles já são ricos, né? Com as vendas do Cyberpunk. E aí decidiram lançar. Porque, com certeza, se não tivesse saído com problema, todos esses DLCs eram pagos, né? Eles não iam fazer DLC de graça, né? Vamos aqui, mais perguntas? Igor Fernandes. Olá, galera do 99 Vidas. Vocês jogam ou jogaram board games? Comentem se já jogaram algo, quais são os jogos preferidos e se ficou. E se isso ficou no passado, tipo Banco Imobiliário, etc. Também podem falar sobre jogos digitais que parecem jogos de tabuleiro e de cartas, tipo o Balatro, o Slate Spire. Isso rende o programa inteiro. Um abraço. Jogos de tabuleiro.
Eu sou o Zé, jogos analógicos, né? Eu sou o cara que o tempo todo eu tô jogando muita coisa, assim.
Eu jogo Uno.
Eu gosto. Muito.
Eu sou do mais dessa parada dos clássicos aí, desses jogos novos. Acho que eu nunca joguei nada, na verdade.
Não, eu jogo...
esses mais modernosos. Assim,
jogos clássicos que eu tenho e jogo em galera. Detetive, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, o próprio War.
O Dixit, lembra do que é bem famoso ele?
Sim, mas Dixit já é mais novo, né? Dixit é essas uma
level luderias.
É. Agora, eu já faz um tempo que eu tô na vibe de jogos cooperativos. E aí esses jogos novos brilham. Zombicide eu tenho umas 5 edições diferentes do Zombicide. Pandemic, que mais? Eu tenho do Cthulhu lá, caramba, sempre. Arkham Horror.
Sabe o que eu gosto, Bruno? Black Stories. Se liga do Black Stories?
Sim, é o de cartinha, aí você tem que... Sim, eu sei.
Cara, é muito massa, é um jogo de cartas que são só histórias sinistras, né, de assassinatos e tudo mais. E aí você dá uma premissa do que aconteceu... e aí os jogadores têm que decifrar o que foi que aconteceu. E aí você vai montando, basicamente, o caso na sua cabeça. E aí a pessoa, que é o mestre, né, tá com a carta na mão, ele sabe o resultado. E aí ele não pode dar... Eu nem lembro se ele pode dar pista. Eu tenho ele aqui, faz muito tempo que eu não jogo.
Eu tenho um problema com a premissa desse jogo, porque alguns fazem sentido, outros são, tipo, muito absurdos. Você tinha que dar uma volta muito grande. E aí perde um pouco a graça, sabe? Quando é, você errou porque, na verdade... e aí você fala assim, cara, não tinha indício disso na história. Não tinha, sabe? E aí, esses me perdem um pouco por causa disso, sabe? Quando é muito absurdo a solução, alguns eu acho interessante, alguns não, mano. Porque aí só fica engraçado, mas tira um pouco do mérito do negócio, né?
Eu gosto. Que é tipo assim, ó. É uma carta, aí tem um cara com um foguete nas costas, com um pavio e um isqueiro na mão. Aí tem assim, um homem pagou... sua subida rápida no trabalho com a própria vida. E aí você tem que decifrar o que é que aconteceu, o que foi que rolou ali e tudo. interessante, achei legal.
É. Mas pra citar uns que ele falou, e digitais que simulam jogos de tabuleiro, eu acho que tem alguns que são bem legais de você jogar em galera. E de novo, no espírito cooperativo, você tem o Keep Talking Nobody Explodes, que é muito bom de jogar de galera. E aí você tem ele tanto em videogame quanto em celular, então vale muito a pena. Que é o jogo da bomba, né? Que aí você tem uma galera que tá com o manual da bomba e uma pessoa que vê a bomba. E aí vocês têm que trabalhar juntos pra poder desarmar a bomba. Então você vai fazendo pergunta e a pessoa te explica como é que é essa bomba que ele tem na mão. É muito legal. É um jogo de desarmar a bomba. Tem um jogo que chama Triple Agent pra celular, que é muito legal de jogar de galera. Que ele é tipo um detetive. Manja aquele detetive do assassino, na verdade. Que é assim, você tem a vítima, o policial e o assassino. É, você joga de galera. E aí, assim, parte joga numa equipe, parte joga na outra. Só que você não sabe quem é quem. E aí você tem que, durante o jogo, descobrir. E aí você pode ter missões secundárias. É muito legal. Chama Triple Agent. Dá uma procuradinha depois. É muito legal. E aí você pode jogar tanto com um celular só quanto múltiplos celulares. Cara, tem bastante coisa de digital. Eu vou dar um destaque muito legal para um jogo de Play 4 que pouca gente jogou na época, só que ele é muito legal de jogar, que é daquela época do PlayStation Link, que é o That's You, que é muito legal de jogar de galera. É um jogo de Play 4. E o aí tem um outro deles também, que além do That's You, é o That's You e o Knowledge is Power, que é o conhecimento é saber. São jogos muito legais, que eles meio que brincam com aquela ideia de jogo de quiz e tal, e você joga em galera, e aí, cara, vale muito a pena.
É tipo um Jackbox, né?
Então, é que o Jackbox, qual que é o problema? O Jackbox não tinha em português ainda, mas saíram versões agora, não todos os Jackbox. Aí, então antes você precisava saber inglês pra jogar. Mas se eu não me engano, tem um ou dois volumes do Jackbox agora que já tem em português. Então vale muito a pena também, quem tiver oportunidade aí. É muito legal.
É, o Jackbox é uma série de jogos aí muito já antigas, de certa forma. De party games, que você, hoje em dia você conecta com o telefone também. E tem pra todas as plataformas, tem...
Muito legal.
É bem da hora.
Pô, tem esse negócio, os jogos clássicos. Eu acho que o negócio do jogo clássico é que ele... É muito mais fácil das pessoas conhecerem, né? E você não tem muita enrolação pra você começar a jogar, né? Você já sabe, tipo um horror da vida.
Mas sabe qual é o problema? É. São perfil. Partidas muito longas. Muito perfil longas, é bom. Cara. Partida muito longa. Agora, perfil é legal, que tem partida curta. Imaginação é legal.
Imaginação é muito bom.
Partida curta. Agora, o problema de War, Banco
Jogo da Vida.
Jogo da Vida é que são jogos muito longos, cara. Demora muito. Sim. E é chato, entendeu?
Depende do tipo de jogo, mano. Tem uns jogos aí, mano. Eu joguei um do Game of Thrones que a partida tá 2 horas e pouco de partida.
Então, mas aí depende. Por exemplo, eu tenho um jogo que é esse é meu sonho de consumo. É um jogo que eu quero muito, muito mesmo. Só que ele custa, tipo, um pau e meio. R$1.500. Só que ele é o melhor jogo que tem de co-op, de campanha, de tabuleiro. Que é o Gloomhaven. Esse jogo é fantástico, só que ele custa R$1.500. E ele é o jogo que você joga uma vez só. E depois você tem que descartar o tabuleiro.
O quê?
Entendeu? É. Tem muito jogo desses de campanha.
Então você tem que furar, tem que riscar.
Que você tem que modificar
o jogo, riscar. Um jogo de videogame é baseado nisso? Tem um jogo chamado Gloomhaven, né, que saiu alguns anos atrás.
É, eu acho que é o oposto, né? Eu acho que o Gloomhaven é baseado nesse universo, se eu não me engano. Na verdade, não, desculpa, é justamente o contrário. O Gloomhaven original é o jogo de tabuleiro e o jogo de videogame é inspirado no Gloomhaven de tabuleiro, entendeu?
Porque saiu alguns anos atrás um...
É tipo aquele destruir esse diário. Você lembra do livro? Destruir esse diário?
Isso. Você tem que rasgar. Só que aí tem uma galera que o que faz? Eles compram o Gloomhaven e aí você pode comprar um packzinho de stickers pra evitar que você tenha que destruir o teu Gloomhaven depois. Mas, não. Cara, esse jogo é fantástico. Só que é justamente isso, é um jogo de campanha, vai demorar horas pra você jogar. Só que você vai embarcar nessa parada.
Sim.
Entendeu? Agora, a maioria de jogos co-op de hoje em dia, jogos cooperativos, é partida de 30 minutos. Que é justamente pra uma partida rápida, tá ligado?
Uhum.
Mas o Gloomhaven não. O Gloomhaven é o seguinte, ele é o mais próximo que você vai chegar de um RPG de mesa com um jogo de tabuleiro. Tá ligado? É muito legal, é muito legal.
Muito bem, fechamos aí, hein, gente? Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Encontramos na próxima. Tchau. What about now? It's time to rock with the biggity buck. Bumble. What about now? It's time to rock with the biggity buck. Bumble. Bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bumble. Bump to the boot, to the boot, to the boot, boot. Bump to the bass, to the bass, bass, bass. Bump to the boot, to the boot, to the boot. Bump to the bass, to the bass, bass, bass. Bass. Bandamandamand, bandamandamand. Bandamandamand, bandamandamand. Bishem, bandamandamand, bandamandamand. Bishem, man, the ola dem. Bandamandamand, bandamandamand. Bandamandamand, bandamandamand. Bishem, bandamandamand, bandamandamand. Bishem, man, the ola dem. Bump to the boot, to the bump, to the bass. Bump to the boot, to the. Bump to the boot, to the bump, to the bass. Bump to the boot, to the. Bump to the boot, to the bump, to the bass. Bump to the boot, to the. Bump to the boot, to the bump, to the bass. Bump to the boot, to the bump, bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bump, bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bump, bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bump, bump to the bump, to the bump, to the bass. Bump to the bump, to the bump, bump to the boot, to the boot, to the boot, boot. Bump to the bass, to the bass, bass, bass. Bump to the boot, to the boot, to the boot. Bump to the bass, to the bass, bass, bass.
Wow.